Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, Parte 5. 2 dias tinham passado depois das últimas notícias. O sol do terceiro tocava meridiana. No tugurio de Ambrosio Caldeira, recostada a meio sobre tosco espreguiceiro, Guiomar cismava sozinha. Suas faces estavam paulidas, e uma como nuvem azulada orlava-lhe os olhos cujo fogo amortecera. Os cabelos soltos ao desdém beijavam-lhe, encaracolando-se, as faces cestinosas em que se ainda podia perceber o vestígio de lágrimas recentes. Volvendo a miúdo vistas para o terreiro, mostrava-se a moça dominada por impaciência febril. Ora crispavam-se-lhe os lábios em nervoso sorriso, dilatavam-se-lhe as narinas, contraíam-se-lhe os sobrolhos com expressão quase feroz. Ora mórbida calma expandia-lhe as feições, e o olhar se velava no comprimento aveludado dos cílios. De subviolento estremeção agitou-lhe os membros, como se a tocaram os rioforos de uma bateria de volta. Alguém se aproximava, era Antônio Francisco. Entra, vem, estou ansiosa por falar-te. Recebi o teu recado e eis-me aqui. Sim, mente, e é ao lado, as tuas mãos nas minhas, dize. Tu me ocultas alguma coisa. Antônio Francisco o respondeu. Guiomar continuou. Oculta sim, e também meu pai. Desde ontem noto no forte movimentos desusados. Ontem foi aravalhada recolhida, e hoje fez-se larga a distribuição de munições de guerra. O que tá, amo? Não digas uma inverdade, Antônio Francisco. Desconhece-me, insulta-me, procura e ir-me com subterfúgios, Pires. Desconhece-me. Porque julga-me criança inesperta e parva que se contenta com explicações absurdas, insulta-me, porque nivela-me ao comum das mulheres, supondo-me fraca e medrosa, capaz de ser indiscreta. O inimigo está a chegar. Hoje. Hoje talvez. Hoje. E por que não comunicar-mo? Teu pai pediu-me que o não fizesse. E que mentisses, meu? Mentiu-te ele. Mas iludiu-me sem fazer perguntas. Unevitate. Tu me unite e não vejo. Oiei a mim quanto me custou essa abstenção. E deixaste de ver-me por 24 longas horas só por guardar uma reserva frivola. Não, Guiomar. Busquei apenas trégua acendrar de pensamentos acerbos que me retalham o coração. Acendo-te pensamentos acerbos ao ver-me. Acendram-se, torturam-me, sufocam-me. Ouve, João, intenso é o meu sofrer. Julga-o tu mesma, Guiomar. Ouve a história de minha videntinha, de minha ida de peitos adentro, que só eu e Deus conhecemos. Nasci cercado de comodidades, de luxo, de tudo quanto a riqueza proporciona. Minha infância correu alegre entre brincos e gozos, mas um problema contristador ofereceu-se insolúvel ao alvorecer de minha razão. Eu surpreendi que eu provizes minha mãe a chorar, e não podia debrir a causa de suas lágrimas. Perguntei-lhe um dia por meu pai, ela, a soluçar, apontou-me para o céu. Entendi que tinha morrido, e chorei com ela. Cresci e aprendi a ler, comecei o estudo do latim. 52 ao terminar o curso de gramática, obtive um cicurro de louros. Um colega que a pretendia, de que fora por mim suplantado nas provas, chamou-me bastardo ao sair da classe. Chegado a casa, perguntei à minha mãe o que queria dizer essa palavra. A martíria explicou-me, confessou a sua culpa e desfalecem de vergonha. Não voltei mais à escola e pouco tempo depois parti para Coimbra, onde estive até que, chamado a Lisboa, recebi o último suspiro da infeliz. Meu pai, fidalgo devasso que eu não conhecia, veio então ter comigo e, como quem faz uma graça, anunciou-me que eu tinha a honra de ser seu filho e que meu futuro ficava a seu cargo. Do esteio de Vio e de Lacaio sai, embarcando vermelho-me no primeiro navio que se me deparou. O vim para o Brasil com o simples e não infamado nome de Antônio Francisco. Dizer-te agora a agonia do meu viver, lancinado sempre pela lembrança do martírio de minha mãe, pela infamia de meu pai, é que não no podem meus lábios. Sofre sempre a misantropia, a descrença. Eis os sentimentos que dominavam como senhores no deserto sáfaro de meu coração. Desambiço e ignorante do que fosse amor, riquezas e mulheres me eiam indiferentos. Eu só em alavelo descalco da sepultura que a vim procurar. Achei-o que os que encerra este reducto são moribundos cheios de vida. Mas encontrei-te também, Guiomar, e as cinzas frias de meu coração vivirão. O homem surgiu como Lázaro do sepulcro do ceticismo. Amei-te, mas recalquei esse amor, zombei até dê-lo. E tu não repeliste o infeliz, marcado pelo estigma de Caim. Não te afastaste do misero que nem ousava confiar dos lábios seu segredo, que baixava os olhos para não trair-se. Ouviste mesmo ao encontro da paixão que se acolhia. 103. O medrosa e envergonhada as entranhas lóbregas do silêncio, que mais me fazias ansiar pelo batalhar de morte. Ó cara que sinto poder da inimini lorar-se-me a existência, ocupar eu um lugar no convívio da humanidade. Haver um eco que responda a mim as queixas. Uma alma irmanda que sinta o ardente, tal sedenta do infinito. É que cerra-se-me o futuro entre estas muralhas de pedra. É que corta-se-me pelo hastio a flor mal desabrochada do espierrar. É que surgem inexoráveis os fios das espadas paulistas. Um zombaria do destino, sarcasmo satânico da sorte um Guiomar. Por que te conheci eu? Por que não morri ignorado em um combate obscuro da colonia? Por que não tragou o Atlântico o navio em que eu me mandava estas plagas? Foi para me ouvires? Disse a moça com voz trêmula e intercadente, apaixonada, doce cima, foi para me ouvires a confissão de orafeto imenso como o espaço, próximo, fundo como o oceano. Igual teu um estriste só no mundo, seria a tua companheira. Não tens amigo, não tens irmã, não tens manha. Pois eu serei tua amiga, tua irmã mãe, tuas asas cravas, serei tudo para ti. Oh! Eu te amo como sonho amar as naturezas altivas que reconhecem Senhor, com todas as energias da alma. Sende logamente, pertenço-te, faze de mim o que quiseres, sou nas tuas mãos o que é o barro nas do oleiro. Fujamos para o deserto, e o deserto vive reanimado por nosso amor. Nós nos bastamos um ao outro. O mundo para mim és tu, e eu saberei desentranhar de meu coração ternuras que te façam esquecer o universo. Eu mesmo me não conheci antes de te ver. A tua vista deu-me a chave dos arcanos do sentimento. Como eu entendo agora, historia calamitatum, do misérrimo, 54 abebelado, Vilova, do sombrio florentino, como me é claro o hino de amor que soluça na natureza no murmurar do regato, no ciciar brisa, no gorjeio da vezinha. O dourado lascivo dos raios quentes do sol, acho hoje mais vivo, o cedo mais verde e úmido, a floresta mais majestosa, a emanação da serra mais perfumada. Que mais te direi? Amo-te, amo-te. E proferindo estarrente palavras que acusrei de palavra estartado perturbado de seu espírito, a donzela zira a mão esquerda de Antônio Francisco e cobria de fervidos beijos. Comprimida a fronte pela destra, entregava-se o moço à estranha alucinação. A voz de Guiomar acariciava-lhe os ouvidos como o zumbir de um insecto misterioso. Cada ideia que era apresentada estampatasse-lhe no cerebro, malerializava-se, vivia. Ora a eleita de seu cosforaçal confundia-se com a imagem augusta de sua Nien. Ora era-lhe a irmã querida que nunca vira, mas que reconhecia por uma reminiscência inata do Jarmavelia o vulto ascético da desditosa Elosa. Já assumia a formosura escultural da languida Portuari. Enxergava ele no horizonte cintilações metálicas. Seu tinha perfumes exóticos a ondular no ambiente. O oxigênio penetrava-lhe nos pulmões a golpes largos. Árvores, flores, pássaros, boletas voltejavam-lhe ao redolhador em giro vertiginoso. Conglobavam-se num vulto só que delineava-se, e aqui acentuava-se, que era Guiomar. Depois a cena cambiava. Via-se em um quarto alumiado pelo clarão fosso de uma lamparina opaca. Sobre uma cadeira uma anágua, sobre outra um roupão, um véu atirado a um canto, no tapete 1,55 laço de fita marrótado. Um par de mimosos paltufos. No leito divisava uma forra mavavaga, ouvia uma respiração suave, atentava nos leuçóis de Cambegraia e Rendadan e ondeavam molhemente ao arfar de um peito virgem. E seu amor platônico desnaturava-se, ardia-lhe o organismo, manifestava-se ansia, sede de guzu. E sofria. Os beijos de Guiomar queimavam Mário como ferro candente, e mil, inúmeros homens tisnados pelo sol, armados, implacáveis, sarcásticos, surgiam não sabia d'onde, e interpunham-se, vedavam-lhe o que acesso ao objeto de seus ânilos. E Guiomar continuava. Antônio Francisco, meu amado, mãe esposo, minha vida não me ouve. Fala-me. Quero ouvir tua voz chamar-me, tua ti não respondes, ai. Meio a teus pés e me rojando a fronte no chão. E fora de si, completamente dementada, a moça varraria o pavimento com seus formosos cabelos, abraçava os joelhos do mancebo, desfazia-se em pranto. 9 de novembro de 1980, é mistério sublime do criador, é berro belo da natureza na frase de Milton, a mulher ente em Incon. apreensitiva mimosa descaia uma palavra que ofenda-lhe o pudor, cora um olhar, adivinha um desejo. E todavia quando desperta-se-lhe o sentimento, quando vibra-se-lhe a coroa escondida da paixão, ela transforma-se. Não é mais a avezinha fugidiça e medrosa, a violeta que espalha na sombra, cheia de recato e de piju suavíssimos odores. Converte-se em baixante, em leoa iuiosa, capaz de mostrar-se na praça pool. 56. Ublica vestida só da sua inviolabilidade, capaz de dissecar pelas turbas seu coração ulcerado, capaz de afrontar o veredictum da sociedade, capaz de tudo. Entre mulher e mulher medemei a mesma distância que entre o Capitólio e a rocha Tarpeia. Um impulso mais, impulso menos, e Hiena seria Penelope e Lucrecia converter-se em Messalina. A princesa de Lambale e Tecneogne de Mirecord tinham isto de comum, eram mulheres. Guiomar, dotada de imaginação opulenta, caprichosamente educada pelo paigó, vivendo sempre o mundo chimerico da literatura, tinha estragado o espírito na contemplação e no estudo dos modelos da arte. Grosseiro sei. Vulgares em excesso eram os homens da colônia para que pudessem corresponder aos ideais criados pela fantasia da moça. Levantando as vistas para mundos imaginários, radicou-se ela na crença de que o conjunto de perfeições que exigia seu coração não era realizável na terra. Daí uma isenção altiva, desdenhosa, feroz, quar. Parecer-lhe a sacrilégio ortejar um homem. E todavia bastou que aparecesse um moço acima do comum, para que essa deidade ou castelada nas novens nuvens em terra, rojasse no pó, humilhada, suplice, mendigando que lhe não era negado. Aos acentos de uma voz viril, de uma linguagem correcta, ao luzir de uns olhos expressivos, galatece e animanra, o mármore se tornara mulher. E os ardoros dessa organização nervosa, latentes até então, surgiam, jorravam, espadanavam como a linfa que desemboca despiada pelo orifício estreito de poço arsiano. Um afeto imenso que se acumulara, sopito à falta de objeto, resfolgava 57.